E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo Gamer Januário e hoje vamos falar de lançamentos, vamos falar de Black Myth: Wukong, o jogo que foi lançado para PC e PlayStation, se eu não me engano. Ele já foi vendido apenas ali nos seus primeiros dias. Teriam sido vendidas mais de 4 milhões e meio de cópias. E para falar sobre esse jogo, nós temos a presença de um convidado especial hoje. Quem vai falar de Black Myth: Wukong comigo é ele, o Giliardi. E aí, Gili, beleza?
Fala Ricardo, fala pessoal, tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem com vocês. E desde o primeiro trailer revelação do Black Myth: Wukong, eu sempre fiquei impressionado com a parte visual, a parte gráfica do jogo. Ele é muito bonito e foi nesse momento que ele capturou minha atenção. E com o recente lançamento dele, deu para ver que as pessoas estão interessadas na história do Wukong. Então, infelizmente, teve um problema aí que não houve lançamento para plataforma do Xbox, mas a empresa por trás do jogo falou que em algum momento ele vai ser lançado. Não se sabe o motivo ao certo, né? Eles tomaram a decisão aí, talvez uma exclusividade temporária aí da Sony, que costuma fazer bastante isso, né? Mas o importante é que disseram que talvez chegue um dia. Se não chegar, infelizmente o pessoal do Xbox não vai poder acompanhar esse jogo que já ultrapassou supostamente 4 milhões e meio de cópias.
É, pessoal. Então estamos aqui com a notícia. Black Myth: Wukong é um sucesso absoluto. Mais de 2 milhões de jogadores simultâneos na Steam. Realmente, nós vamos ver isso daqui a pouco. E teria vendido 3 milhões de cópias no Steam, mais as cópias da Epic e da PlayStation. Então, ó, já foram mais de 4 milhões e meio. Isso até o dia 20. Nós estamos gravando isso daqui já no dia 21, então eu me arriscaria a dizer que já superou 5 milhões de cópias vendidas em todas as plataformas. Você acha que já bateu 5 milhões aí, Gil?
Ah, eu acredito que sim. No momento aqui que a gente está conversando, eu acho que já passou de 5 milhões de cópias.
Se bobear, o dia que for pro ar o podcast, já vai ter batido 6.
Sem dúvidas, né? A China, ela tem uma população muito grande e as pessoas gostaram muito da adaptação que fizeram da história para esse jogo. Então, ele teve esse impacto muito grande por lá. E a China, né, tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas lá, se eu não me engano, não sei ao certo o número. Mas só se tivesse 1 bilhão já seria suficiente para esse jogo, causando um impacto na China, com certeza vender aí 10, 12 milhões, dependendo de unidades aí, nas várias plataformas que, infelizmente, só tá no PlayStation e no PC ainda. Mas é importante, tem uma parte aí na notícia, Ricardo, que o desenvolvimento, né, a Game Science, ela falou que chegou a 15 a 20 milhões de yuans e que estima-se que todo o projeto exija pelo menos 300 a 400 milhões de yuans em investimento de capital. Eu vi aqui que no momento aqui, 21 de agosto, um yuan está valendo 14 centavos de dólar americano. Então, assim, para o jogo se pagar tudo, vamos pegar o valor de 400 milhões de yuan, que é o investimento total. Dá 57 milhões de dólares. Então, e pegando os 4 milhões de cópias que já tá falando que vendeu, você acha que um ticket médio ali, 20 dólares, você acha que é a média de cada cópia vendida nesse valor? Você acha isso, Ricardo? Assim, um
Ah,
valor.
deve ser, né? Porque a Steam ela tem o preço muito localizado para vários países. Então, vamos pôr por baixo, né? Porque vamos ali tá falando de cópias vendidas, mas vamos pensar também nas cópias que não foram vendidas, que foram distribuídas, assim, né? Sorteio. Então, eu acho que vamos pôr 20 dólares, dá um ticket médio bom.
Então, e aí, então, só com essas cópias, se conseguiu por cada uma delas um preço de 20 dólares, eles já lucraram, né? O faturamento foi de 90 milhões de dólares. Então, eles já conseguiram pagar todo o investimento de 57, que é a conversão lá dos 400 milhões de yuan. Eles já pagaram todo esse investimento e já tiveram um lucro pro próximo jogo de 33 milhões de dólares. Isso é uma performance incrível e demonstra que você fazendo um bom jogo, com uma boa história, com gráficos bonitos, que é importante, bom gameplay, as pessoas vão comprar o seu jogo. Basta ter qualidade, que eu tenho certeza que as pessoas vão comprar o seu jogo.
Beleza, é isso daí mesmo, viu? E por falar em gráficos bons, boa qualidade, vamos falar sobre um detalhe curioso aqui no PlayStation 5. Que às vezes você tem o PlayStation 5, que o marketing é que essa geração ela ia ser capaz de rodar os jogos em 4K e que não sei o quê. E olha que curioso, Black Myth Wukong, a resolução do modo desempenho pode cair abaixo de 720p. Isso é um PlayStation 5 ou um PlayStation 3? Mas brincadeiras à parte, gente, o jogo realmente é lindo e ele exige muito dos gráficos. Eu acompanhei alguns testes, que eu não tenho o jogo ainda, e eu vi o pessoal com uma placa de vídeo igual a minha, uma 4060 Ti, e para conseguir rodar o jogo em Full HD no alto, nem no ultra, no alto, a placa ela oscila ali entre 40 e 60 FPS, mas geralmente ela fica próxima ali dos 50 para os 48. E aí isso com o DLSS ligado, tá? No modo qualidade. Então, para jogar ele com uma qualidade gráfica muito boa, acima dos 60, você tem que habilitar o gerador de quadros da NVIDIA. E só que se você jogar a qualidade gráfica do jogo no baixo, o jogo não fica feio. E aí o jogo roda acima dos 60 em Full HD, tá? Então, é um jogo muito bonito, que ele realmente exige muito mais da placa de vídeo do que do processador. Eu acho isso interessante, porque o PlayStation 5, ele, quando foi anunciado com um poder de processamento gráfico um pouco maior que o do Xbox Series X, muito maior que o do Series S, e o processamento, poder de processamento não gráfico ali, processamento linear dele ali, são parecidos. E eu acho que talvez o fato dele ainda não ter sido lançado pro Xbox possa estar atrelado com alguma dificuldade de adaptação gráfica pro Series S. Porque até então, eu não conheço nenhum jogo que tenha sido lançado pro Xbox que funcione apenas no Series X, não funcione no Series S. E aí, Gil?
Então, não aconteceu ainda. Parece que quando você quer lançar, eu não tenho informação nem documentos, mas parece que quando você quer lançar para a plataforma da Microsoft, o Xbox, você tem que fazer o seu jogo rodar no Series S, que é o calcanhar de Aquiles nessa questão. Porque performance, por exemplo, tem os modos no PlayStation 5, né, que tem o modo qualidade, que é 1440p, 30 fps com upscaling para 2160p. Aí tem o balanceado, que é 1080p com 45fps PlayStation, e para lançar no Xbox vai precisar de muita melhoria de performance por causa do Series S. Não sei se não deram a devida atenção para essa diferença entre o Series X e o Series S, mas é capaz aí de que no Series S, para rodar a 60fps, ele deve vir com 720p dinâmico aí, fazendo upscaling muito chorado aí pra 1080, e olhe lá. Nem sei ao certo. Se duvidar, ele faz upscaling pra 720p só. Porque realmente o Series S é um conceito interessante de você ter duas versões, pra quem não tem muito dinheiro, mas isso deixa o Xbox em uma situação complicada para o desenvolvedor aí ter que se virar para rodar num hardware que nitidamente não aguenta essa geração. Se o PlayStation 5 está sofrendo e o Xbox Série X é muito parecido, também vai sofrer para rodar o jogo, imagina o Série S.
É bem complicada essa questão. Mas para você que tem um Nintendo Switch, não se preocupe, porque não vai ser lançado pro Nintendo Switch. O seu Switch não vai fritar nas suas mãos, não vai pegar fogo. Mas quem sabe o Switch 2, ele receba uma versão aí desse jogo, né? Então, tá aqui. Vamos falar um pouquinho agora dos números desse jogo, né? O jogo aqui na Steam, ó, tava com 96% de avaliações negativas. Vamos atualizar para ver se caiu um pouquinho isso daqui. 95,99%, ó. Das 272.692 análises desse produto, 96% praticamente são positivas. Então o jogo está sendo muito bem avaliado, principalmente pela comunidade. Ele foi muito bem de crítica, tá? Ele estava ali na casa dos 80 e poucos por cento de avaliação da crítica. E tá aqui com quase 96% na Steam, pelo menos. Então, tá sendo um jogaço, um jogo muito bonito, contando a história do Goku, quer dizer, do Wukong, que é quase, é o mito que inspirou o Goku do Dragon Ball e várias outras histórias aí. É um mito chinês muito conhecido lá, tá? Então, jogaço, a gente vê aqui. Teve uma avaliação aqui, ó, duas negativas, ó, de todas que estão aqui, ó, as principais, duas negativas. Uma aqui falando que a gameplay é muito tediosa e o outro falando que o jogo é tedioso. Mas aqui, ó, jogou 4.6, né, 4 horas e 40 minutos aqui, e o outro jogou 1 hora e 20. E falou que a gameplay é muito entediante, né? Mas aí a gente vê aqui, ó. Jogou 7 horas registradas, recomendou. 10 horas, 1 hora e meia, 15 horas, 17. Nada se compara com as minhas quase 3 mil horas de Paladins. 4 mil horas de Paladins, mas 15 horas de jogo já dá pra ter uma ideia, né, do que esperar. E tá aí, o jogo atualmente conta com 341 mil jogadores, segundo aqui o SteamDB. O pico dele foi de 2.358.580, se tornando o segundo maior pico de jogadores da Steam. Ou seja, como a gente pode ver aqui no SteamDB, PUBG ficou em primeiro, com 3.257.000. Black Myth superou os pau, quebrou os pau tudinho aqui, ó. Inclusive, ele luta com o bastão mágico do Goku, né? Então, o Black Myth veio pra quebrar os pau tudo, ó. E 2.358.580 foi o recorde. Enquanto o jogo dos pau ficou aqui, ó, 2.101.000. E depois, os que não atingiram os 2 milhões, nós temos Counter-Strike, Lost Ark, Dota 2 e Cyberpunk 2077, na casa dos 1 milhão. Parece que o povo tem bastante gente jogando, né, Juliette?
Teve, e eu acho que é capaz desses números aumentarem, e eu acho que se houver um impacto muito maior e eles derem uma melhorada na questão de recursos, né, do hardware, sabe, uma otimização, eu acho que ele pode passar o PUBG. Eu acredito nisso. O jogo, assim, é muito bonito, ele tem uma ideia toda, uma história muito legal. Então, assim, eu acho que ele pode ser o jogo que vai superar o famoso PUBG. Você acha isso também, Ricardo?
Ah, eu acho que não. Eu acho que já foi o hype, já foi o momento do lançamento. Eu acho que se somassem as outras plataformas, PlayStation e a Epic, já teria superado. 1 milhão ali, não é possível que 1 milhão de pessoas não tenham comprado no PlayStation e na Epic. Teria superado, sim. Inclusive, eu acho que já superou, né? De todas as plataformas simultaneamente. Mas eu acho que... já foi. O lançamento dele vinha sendo muito aguardado. O pessoal guardou ali as moedinhas, quebraram os porquinhos, os cofrinhos e compraram ele agora no lançamento. Eu, se ele tiver que bater, acho que vai ser no final de semana ali, dia 22 e dia 23. E o podcast está sendo gravado dia 21. Oh, é. O podcast está sendo gravado agora dia 21, então dia 24 ou dia 25. Se ele tiver que bater algum recorde novo, superar esses 2.358.580, vai ser até o dia 25, que é o pico de jogadores simultâneos. Não acho que ele vai conseguir, não vai ser ele que vai bater o PUBG. Infelizmente, PUBG vai reinar mais um pouco. Mas eu acho que vai ter muita gente que vai comprar. Ele pode bater o número de vendas de muitos outros jogos aí. Mas de jogadores simultâneos, não acredito que ele consiga.
Agora esperar pra ver aí. Eu espero que ele consiga os recordes aí. Eles, o pessoal aí que desenvolveu o jogo fizeram um excelente trabalho. E espero aí que eles tragam o jogo pra Xbox também, em um futuro próximo aí. Quem sabe lá pelo Natal, o pessoal aí do Xbox consiga dar uma testada no Black Myth: Wukong. Sempre acho legal que lança para todas as plataformas, mas claramente aqui o jogo, ele para rodar no Switch ia ter que sacrificar muito. É possível, mas acho que ia sacrificar muito, que aí se torna difícil de manter a qualidade e a ideia dos desenvolvedores. Mas é isso. Torcer aí pro sucesso. Parabéns aí ao pessoal pelo Black Myth: Wukong. E é isso da minha parte, Ricardo. Valeu aí, Ricardo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, Giri. Valeu, pessoal, que acompanhou aí a gente. Mais um episódio do The GeekCast. Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado da nossa análise, dos números. E fala aí se vocês estão jogando o joguinho aí do mito chinês que inspirou o Dragon Ball e tantas outras histórias bacanas. O jogo parece muito bonito, eu ainda não joguei, ainda não comprei, vou esperar uma promoção e vamos ver se eu consigo jogar. Eu tenho hardware para rodar ele em Full HD, no médio pelo menos. Torcer para conseguir e o jogo ser bem divertido e eu poder explorar essa aventura que parece ser muito cativante, já que as análises da comunidade aí tá sendo muito positiva. Agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.